Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Queremos desde já desejar-lhe as boas-vindas a mais um programa Fórum Bíblico, em que, como é habitual, temos o prazer de apresentar-lhe questões. Muitas vezes são as suas dúvidas e as suas questões sobre temas bíblicos. Como é habitual, nós temos sempre aqui um convidado que nos ajuda a entender um pouco melhor essas questões e desde já dou-te as boas-vindas, Artur, por estares aqui connosco.
Obrigado, é um prazer, como sempre.
Ok, estamos aqui para realmente mais um bom programa, acredito eu, e antes de dar a palavra e de fazer a primeira pergunta, Artur, eu gostaria só de salientar aos nossos ouvintes que podem participar neste programa entrando em contacto connosco. Temos o nosso e-mail, que é programas@radiorcs.pt, onde nos pode escrever a sua dúvida, a sua questão, ou também através do telemóvel para o 933-912-912 e nós teremos muito gosto em depois responder a essa dúvida, pedindo ao nosso convidado, ao Artur, para poder então esclarecer. Artur, vamos então dar início ao nosso programa. Hoje eu gostaria, antes propriamente de fazer a primeira pergunta, ler um texto bíblico para pôr os nossos ouvintes dentro do contexto do que nós vamos dizer, está bem? E esse texto encontra-se em 2 de Pedro 2,4, é um texto que não é fácil de entender, mas por isso é que nós estamos aqui. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Pegando um pouco neste texto, fala-nos aqui de anjos que foram precipitados no inferno e que ficaram em abismos de trevas. O que é que a Bíblia quer dizer com isto?
Ora bem, é realmente uma passagem intrigante sobre os anjos, que, por sua vez, também são personalidades intrigantes. A Bíblia não tem uma angelologia muito disseminada, embora eu reconheço que há por aí muita bibliografia sobre os anjos.
Sim.
Mas não é muito
não
sobre
é bíblica,
a Bíblia.
Não é bíblica.
Porque a Bíblia tem, diz-nos alguma coisa sobre os anjos,
sim,
mas é
não
realmente...
Explora muito,
não né? explora muito. Portanto, são também personagens intrigantes. E antes de começar, justamente por responder diretamente a esta pergunta e relacioná-la com uma outra passagem do livro de Judas, porque ambas são muito, estão muito relacionadas, relembrar aos nossos ouvintes que a nossa palavra portuguesa anjo vem do latim angelos, que vem, por sua vez, do grego angelos e do hebraico maler, ou melar, que significa mensageiro. Um anjo, portanto, é um mensageiro de Deus. E esta figura de mensageiro é realçada porque a palavra hebraica é, por vezes, também aplicada a seres humanos, sempre que eles agem como mensageiros de Deus, como é o caso dos profetas. Ora, estes anjos aparecem na Bíblia como seres celestiais, portanto, seres celestes, que vivem alguns no universo. O livro de Jó chama-lhes filhos de Deus. Depois nós temos os livros proféticos de Isaías e de Daniel, que mostram que eles levam mensagens de Deus à humanidade. A Bíblia apresenta-nos pelo menos duas classes de anjos, os querubins e os serafins. O apóstolo Pedro vai afirmar que eles são seres maiores em força que os seres humanos, e um exemplo disso é dado, por exemplo, no segundo livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 35, onde o único anjo destruiu o exército assírio, composto por 185 mil soldados, numa única noite. A Bíblia salienta também a rapidez destes seres. O livro do profeta Daniel, por exemplo, relata que ele estava em oração e que o anjo Gabriel voou com uma mensagem para ele enquanto ele estava a orar. Daí que, por vezes, eles sejam descritos como tendo asas, para justamente simbolizar a sua rapidez, não é? Mas no contacto com os seres humanos, nós percebemos que eles também podem adquirir a forma humana. Portanto, eles têm um corpo não mortal, como é o nosso, vivem numa dimensão que nos é difícil de compreender, Percebemos também pelo relato bíblico que eles devem ser numerosos, porque Jesus, no momento em que é preso e quando o apóstolo Pedro tira uma espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus, depois de curar a orelha do Malcos, ele vira-se para Pedro e diz: não precisas de me defender, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele enviar-me-ia facilmente 12 legiões de anjos. A palavra legião, se nós a conotarmos em termos numéricos com aquilo que era o contexto do exército romano, estaria aqui a dizer que Jesus estaria a falar de 80 mil seres celestiais vindos assim de repente. Portanto, eles aparecem na Bíblia como seres celestiais criados por Deus, poderosos, rápidos, inteligentes, extraordinários, mas que de forma alguma deveriam ser adorados. Aliás, o mandamento que proíbe de fazer imagens de adoração menciona justamente nada que fosse semelhante em cima ou em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E os próprios anjos descritos na Bíblia dão glória a Deus. Portanto, eles dão glória a Deus. Lembramos os anjos que aparecem aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus em Belém. Eles dão glória a Deus. E o apóstolo Pedro diz-nos também que eles estão interessados no plano da salvação. Se consultarem a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 10 a 12, diz-nos que os anjos gostam de investigar as circunstâncias do nascimento, da encarnação e da morte de Jesus Cristo. Poderíamos falar mais algumas coisas, mas estaríamos a nos desviar do assunto. O facto é que, para podermos perceber quem são estes anjos de que Pedro fala, o livro do Apocalipse diz-nos que houve um momento, nós não sabemos quando, mas que houve um momento em que houve um conflito nas regiões celestiais entre alguns destes anjos, o próprio Jesus Cristo. Uma parte destes anjos foi banida para a terra. É assim que o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos 7 a 9, registra esse acontecimento. Eu passo a ler. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Que Jesus fez alusão a este episódio, não há dúvida nenhuma, porque em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E são estes anjos que a Bíblia trata como demónios, porque eles se associaram, portanto, a Satanás, que anteriormente tinha o nome de Lúcifer, nessa revolta contra Deus e que procuraram frustrar os projetos de Deus. Daí que o apóstolo Paulo vá assinalar na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, estamos assim a falar deste tipo de seres. Seres poderosos, rápidos, que perderam a sua função onde a tinham e que foram expulsos de uma determinada região do universo e confinados a outra determinada região do universo, que é aquela onde nós estamos.
Infelizmente.
Infelizmente. Isto para contextualizar, portanto, o tipo de seres que estamos a falar, porque o apóstolo Pedro é justamente deste tipo de seres que ele está aqui a tratar. E, portanto, feito este resumo sobre aquilo que é o essencial do que a Bíblia ensina sobre os anjos, podemos agora responder mais efetivamente a esta pergunta sobre o juízo divino a estes anjos.
Ok. Então, segundo aquilo que acabaste de dizer, estes anjos de 2 de Pedro 2.4 são aqueles mesmos anjos que se revoltaram contra Deus e que foram alvo, então, desta punição, vá, deste juízo divino, é isso?
É isso mesmo. Portanto, sempre que nós analisamos passagens difíceis, também temos, como é o nosso hábito, perceber o contexto imediato. Eu dei-vos aqui um panorama geral do que a Bíblia diz sobre os anjos e de que havia anjos bons e, no fundo, de que havia anjos maus. Quando estamos a analisar esta segunda epístola de Pedro, neste capítulo 2, nós começamos por examinar que o apóstolo Pedro começa por falar da obra que estava a ser realizada na igreja pelos falsos mestres, que introduziam na igreja falsas doutrinas e que tinham como consequência seguidores. Portanto, havia pessoas que gostavam dessas teorias e que as seguiam. E a outra consequência disso é que acabavam por ter comportamentos adversos ou contrários aos princípios morais da igreja fundados na Bíblia. E Pedro assinala, nessa segunda epístola, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que estes falsos mestres incorriam no juízo divino. E, para apoiar a sua declaração, ele vai utilizar três exemplos de pecado que levaram à execução do juízo de Deus. Um é esta experiência dos anjos que pecaram. A segunda foi o que aconteceu com os habitantes da terra antes do dilúvio. E o terceiro, o que sucedeu com as cidades de Sodoma e Gomorra. E é importante, como eu disse há pouco, fazermos relacionar esta passagem de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, com a de Judas, que só tem um capítulo, é uma epístola pequenina, e que no versículo 6 dessa epístola também diz: e anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É uma expressão muito idêntica à de Pedro. E é engraçado, quando nós vamos ver o contexto da epístola de Judas, é semelhante ao de Pedro. Judas também estava a lidar com os falsos mestres, também ele exortou os crentes de que seguir esses falsos mestres era passível do juízo divino, e tal como Pedro, Judas também menciona três exemplos de juízo para apoiar a sua argumentação: a revolta dos israelitas no deserto, o exemplo dos anjos rebeldes e o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Temos, portanto, aqui duas passagens em que se fala dos anjos como exemplo do juízo de Deus. Nestas duas passagens não se diz qual é a natureza do pecado destes anjos, mas também não se diz o lugar para onde é que eles foram enviados.
Uhum. Ok. Embora não diga, é verdade que existe aqui a expressão de inferno e também de abismos de trevas. O que é que isto significa aqui na epístola de Pedro?
Muito bem. Ora, vemos que o apóstolo Pedro está a usar uma linguagem forte para descrever o destino destes anjos rebeldes. Pedro diz que Deus os precipitou no inferno, Judas que Deus os entregou a abismos de trevas. Mas é preciso nós sabermos distinguir estas palavras dentro do contexto bíblico, não dentro da nossa cultura, muito influenciada pela mitologia grega. Na Bíblia, a palavra inferno representa o lugar onde repousam os mortos, ou seja, a sepultura. No hebraico é o Sheol.
Uhum.
A palavra grega para inferno é Hades. Às vezes os evangelhos usam outra palavra, que é a palavra Geena, mas normalmente no grego clássico utiliza-se Hades. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 29, Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E os especialistas estão de acordo para afirmar que esta passagem se refere ao castigo final, portanto, àquilo que nós denominamos o castigo escatológico, o juízo final, quando Jesus Cristo vier, que está reservado, ou seja, é a punição reservada a todos aqueles que não se arrependeram. Nesta passagem de Pedro, que nós estamos a examinar, Pedro não utiliza a palavra Hades. Seria de esperar que ele utilizasse a palavra Hades, mas ele utiliza uma outra palavra que só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, que é a palavra Tartarou, que nós traduzimos por Tártaro. Ora, na mitologia grega, o Tártaro era a região mais profunda do Hades, que era reservada para a punição dos deuses desobedientes. Pedro utiliza esta imagem, portanto, e esta palavra, para expressar a ideia que estes anjos rebeldes estão neste momento em prisões de escuridão e morte porque se separaram da fonte divina da vida.
Uhum. Da luz, vá.
Da luz, digamos assim. Não se trata de uma prisão literal, porque o próprio Pedro, na sua primeira epístola, afirma que o diabo, que é o chefe, está bastante ativo na vida dos seres humanos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ora, se fôssemos a verificar literalmente 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, era natural que o chefe estivesse encarcerado com os seus seguidores e não deixado o chefe à solta. E portanto, também vimos que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2, afirmava que os crentes tinham que lutar contra estes poderes celestiais. E o mesmo Judas, que diz que estes anjos se encontram em algemas eternas, guardados sobre trevas, é bom nós pensarmos que na Antiguidade as prisões eram, na sua maioria, lugares escuros, mas não eram lugares onde as pessoas estivessem muito tempo. Elas ou estavam ali a aguardar julgamento, ou já tinham sido julgadas e estavam, por exemplo, a aguardar a execução. Era para isso que serviam normalmente
as prisões.
E, portanto, logo estes anjos rebeldes, segundo Pedro, estavam presos nessa escuridão espiritual, nesse reino de morte em que eles próprios, pela sua decisão, se tinham reservado. E estão à espera da execução da sua sentença. Mas podemos dizer uma coisa. Num certo sentido, eles já estão julgados. Porque, embora nem Pedro nem Judas nos informem sobre a natureza do que foi o pecado destes anjos, Judas vai dizer não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Portanto, a queda destes anjos dessas regiões celestiais, algures no universo, é descrita como tendo sido um abandono daquelas que eram as suas funções normais e daquele que era o seu lugar original. E, portanto, a ideia expressa, quer em Lucas, quer em Pedro, condiz com aquilo que o profeta Isaías, no seu capítulo 14, diz acerca de Lúcifer quando ele se revoltou contra Deus. E em Isaías, no capítulo 14 e no versículo 15, uma das condenações que é feita a este ser é queria ser como Deus e levar-se ainda mais alto do que Deus. E Isaías diz, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Daí que o livro do Apocalipse, no capítulo 12, que nós hoje já mencionamos, relate a expulsão destes anjos dessas regiões celestiais que eles ocupavam para o nosso planeta. E, portanto, Pedro usa uma linguagem metafórica, e Judas também, uma linguagem metafórica e simbólica, para mostrar que o exemplo do que sucedeu a estes anjos que se opuseram a Deus e que agora apenas aguardam a execução do juízo poderá ser a mesma que aguarda os falsos mestres, que estavam naquela altura, portanto, a introduzir na comunidade cristã heresias que levavam a desviar as pessoas da vontade de Deus. Logo, Pedro e Judas não utilizam esta linguagem para nos informar tanto apenas do destino destes anjos, como para fazer um alerta aos crentes do seu tempo e a nós, que se seguirmos perspectivas erradas que vão contrariamente à vontade de Deus, não há dúvida que o juízo de Deus que se fará um dia sobre estes anjos será o mesmo que se fará contra todos aqueles que não forem obedientes ou não viverem de acordo com a vontade divina.
Muito bem. Obrigado, Arthur. Esta questão do Tártaro, não é? O inferno é diferente das outras palavras que existem na Bíblia para inferno. Então,
exatamente.
Este é um inferno de trevas, não é?
É um inferno de trevas.
Exatamente.
Portanto, e é a única vez que esta palavra é usada,
exatamente,
na Bíblia.
O inferno de fogo, esse vai acontecer no futuro. É Jesus que o diz, não é? Quando ele diz que está um lago preparado para Satanás e os seus anjos. Não é?
Pode vir a ser ainda de uns programas futuros,
exatamente,
que nós possamos falar.
Quem sabe pode ser um dos próximos programas a questão de falarmos nestas diferentes formas de ver o inferno na Bíblia. Muito bem, Arthur, muito obrigado mais uma vez pelo teu esclarecimento. Eu acredito que para os nossos ouvintes também foi benéfico, foi bom e, com certeza, temos encontro marcado na próxima semana. Quer com eles, os nossos ouvintes, quer contigo também.
Quero comigo também, eu espero que sim.
Ok, Arthur, muito obrigado e a todos uma feliz semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.